Neumann, o Níger, o Mali e o Burkina Faso abandonaram a CDAO, dizendo que a CDAO, de facto, é uma organização que não tem respondido aos propósitos com que foi criada, aos objetivos, e não tem ajudado os países a responderem aos seus desafios internos e externos. Qual é a implicação da saída destes três países, que já tinham entre si uma aliança defensiva? Qual é a implicação para a CDAO? É o desaparecimento total da CDAO? É mais uma vez questionar a credibilidade da CDAO? E para os três países em si, qual é de facto o peso desta decisão?
Tem muitas consequências, mas por um lado, primeiro, o Mali, o Burkina e o Niger declararam num comunicado conjunto, de facto, a saída com efeitos imediatos da CDAO. Esta é a posição destes três países que representam a Aliança dos Estados do Sahel, mas não é assim que funciona na CDAO. Na CDAO não há decisão...
Rui, desculpa. Sim. Vais ter que começar porque houve uma quebra na tua resposta. Desapareceu a tua voz. Podes retomar do princípio, por favor? Obrigada.
Espera aí, como é que eu...
Qual é o impacto, o que é que quer dizer para a própria credibilidade da CDAO e para os três países este anúncio da retirada da CDAO?
Para a credibilidade da CDAO, certamente que vai afetar muito. Porquê? Porque a CDAO já estava muito fragilizada em termos da credibilidade da aceitação das populações que pertencem aos 15 países, agora menos 3, da CDAO. Mas, por outro lado, quando há a declaração conjunta do Mali, do Burkina e do Níger da saída da CDAO com efeitos imediatos, isso não se passa do mesmo lado da CDAO. Nenhum país pode sair com efeitos imediatos da organização sub-regional e esta saída, na realidade, só será efetiva dentro de um ano, tal como está estabelecido nos estatutos nos acordos da CDAO. Esse é o primeiro. Por outro lado, estes três países não têm saída para o mar. E quando eles se retiram da CDAO, a CDAO vai ficar composta exclusivamente por países costeiros. E outro ponto ainda muito importante também é que, em termos territoriais, a CDAO vai perder mais de 50% da sua superfície, que é, ao fim e ao cabo, o conjunto da superfície do Mali, do Burkina Faso e do Niger, mas também cerca de 70 milhões de cidadãos. E estamos a ver o que vai afetar, obviamente, os aspectos das trocas comerciais, os aspectos da circulação das populações. E é nesse aspecto que vai afetar ainda mais os três que se retiram, que a CDAO prevê a livre circulação dos seus nacionais, de todos os países da CDAO, há um mercado comum, há uma livre circulação de bens, há um passaporte comum e há uma política comum das taxas alfandegárias. Isto vai afetar, obviamente, principalmente os três países que se retiram. Mas também há outro aspecto muito importante, é que estes países pertencem à UEMOA, que é composta por 8 membros, e os 8 membros fazem parte da CDAO. Portanto, daí haverá também consequências diretas nestas relações. Eu recordo que a maior parte da diáspora, seja do Mali, seja do Niger e do Burkina, estão instalados em países da África do Oeste. Para dar como exemplo, 97% da diáspora burkinabé está nestes países da CDAO e 90% dos nigerinos e depois passamos a 75% dos malianos. Isto vai afetá-los. Porquê? Porque, sendo cidadão da CDAO, há uma, digamos, uma legitimidade, autorização imediata de cada um dos outros, de um país membro, de permanecer durante pelo menos 3 meses no país de acolhimento. E isto tem facilitado também, e muito, a instalação, por exemplo, de burkinabés na Costa do Marfim. Eu recordo até que são cerca de 1 milhão e 400 mil burkinabés que estão na Costa do Marfim. Obviamente também vai afetar muito, e é aí que preocupa os empresários dos países do Niger, do Mali e de Burkina, mas também dos restantes países da CDO, estão muito preocupados, porque esta decisão de uma retirada da CDO com efeitos imediatos, ao fim e ao cabo, foi tomada por um pequeno círculo dos novos que assumiram o poder por golpe de Estado, sem uma avaliação concreta, nem a criação de dispositivos de acompanhamento desta própria saída da CDAO. Ou seja, a forma simplista de pensamento foi: se eles não nos reconhecem, nós também não os reconhecemos. Isto relativamente às sanções aplicadas pela CDAO a estes 3 países, porque são 3 países que neste momento as autoridades são todas saídas de golpe de Estado, são todos os presidentes, são presidentes transitórios e são 3 presidentes militares. Portanto, há este conjunto de situações que neste momento torna-se complexa para a CDO. É verdade que vai fragilizar a CDO, isso é inevitável, mas também terá consequências muito nefastas para os 3 países que saem.
Olhando para a situação interna destes 3 países, olhando para aquilo que nós conhecemos das suas recentes relacionamentos com a Rússia, com o grupo Wagner, com também, de alguma forma, a indisposição em relação à França, a antiga potência colonial, tudo isto tem um grande impacto geoestratégico para a França, para a Rússia, e, de facto, para o Ocidente, não é, Raul?
Sem dúvida. Eu, fazendo uma leitura mais macro, Rui falou sobretudo na questão regional e interna dos 3 países e da CDAO, numa leitura mais macro e tendo em conta que a África voltou a ser neste momento um palco de disputas geoestratégicas entre as grandes potências, a leitura que eu faço da racionalidade desta decisão é de facto a ruptura, o caminho, a continuação do caminho da ruptura com a França. É também o caminho de confirmação de que há pelo menos um substituto, neste caso a Rússia, embora a Rússia esteja envolvida numa outra frente de batalha que a está a consumir a todos os níveis. E digo isto também pelo seguinte, porque o debate, o discurso e as discussões, as decisões, as pequenas decisões que estavam a haver continuamente no tempo dentro da CDAO, espelham bem também a situação neste momento no Senegal e, por outro lado, o debate dentro da CDAO e os conflitos dentro da CDAO em termos de contendores, de opositores, também passa muito pelo discurso de refazer ou ter uma CDAO renovada tem que passar obrigatoriamente por acabar com o Franco CFA. E, portanto, é aqui é que eu vejo o grande dilema e o grande desafio destes 3 refratários, chamemos-lhe assim, a Aliança dos Estados do Sahel. O grande desafio e o grande dilema neste momento é se eles, dentro do contexto que o Rui acabou de referir, económico, comercial, de dependências dos acordos comerciais, económicos, de não acesso ao Atlântico, etc., etc., se eles têm a capacidade de, por si próprios, criarem uma nova moeda única para estes 3 Estados. E eu vejo isso acontecer remotamente, em teoria académica isto é possível, e em teoria académica eu vejo aqui não o franco CFA ser substituído por um rublo africano, digamos assim. Não é? Portanto, esta é uma leitura macro que eu faço, e já agora ligo também o adiamento das eleições no Senegal a todo este cenário, porque havia uma perspectiva a partir de Dakar de que a aliança dos Estados do Sahel vai querer obrigatoriamente um processo tranquilo de eleições no Senegal, pelas dependências que tem do Porto de Dakar, pelas dependências que tem da CDAO, do acesso aos aprovisionamentos, etc., etc., pela sua condição de três países na Interlândia de África sem acesso ao mar. Ora, criar esta ruptura com a CDAO é dizer que já têm substituto e que não precisam da CDAO e do Senegal para nada. E isto pode também catapultar a oposição senegalesa, que está espartilhada, mas que pode catapultá-la para um único deputado e fazer a tendência de voto ir no sentido daquela massa humana que quer acabar com a CDAO e quer acabar com o Franco CFA para arrancar definitivamente as raízes do colonialismo e do neocolonialismo europeu / francês na África Ocidental.
O problema do Mali, do Burkina e do Niger é que são enclaves territoriais, não têm saída para o mar e neste momento tornam-se em enclaves económicos. Eles têm uma necessidade, obviamente, de manter o circuito das importações e das exportações, por pouco que elas sejam. E eles têm uma alternativa, que é a Guiné-Conakry, que tem à cabeça de Mbuyá. Ele próprio, chefe de Estado, na sequência de um golpe de Estado militar, mas faz parte da CDO. A segunda alternativa é a Mauritânia, que ainda não tomou uma posição clara relativamente às relações que vai manter com a Aliança dos Estados do Sahel. E há uma terceira, um bocado mais remota, mas ela existe, que é com Marrocos, que disponibiliza em determinada medida o porto de Dakhla para a entrada e saída das importações e exportações, ou seja, dos produtos destes três países. Para Marrocos seria politicamente interessante, porque Dakhla está situado no Saara Ocidental, ocupado por Marrocos, e aí seria uma forma diplomática, política e económica de reafirmar a integração do Saara Ocidental. Porquê? Porque a Norte, o Mali, entrou em rota de colisão com a Argélia, que a acusa de estar a fomentar o terrorismo, de albergar terroristas, entre outras acusações que foram proferidas oficialmente. E, portanto, a Argélia nunca será uma porta de saída para, digamos, o circuito das importações e exportações. Agora, estes países serem apoiados no isolamento em que eles entraram, terem como roda subselente a Rússia, eu não acredito que a Rússia esteja com grandes interesses de investimento nestes três países. Há um interesse militar, um interesse também por alguns recursos naturais dos três países. Podíamos também pôr nesse contexto a China, mas seja a Rússia, seja a China, não são países fronteiriços aos três Estados da Aliança, dos Estados do Sahel. Portanto, para já torna-se problemática e é um elemento de grande preocupação, seja dos nacionais do Mali, Burkina e Niger, como dos outros países da CDAO, devido a este corte, a esta amputação na CDAO, que sai, a sua organização subregional sai desta situação muito fragilizada, sem dúvida.
Raul, por último, os três países, quando deixaram a CDAO, quando anunciaram a saída da CDAO, disseram que a CDAO não servia, não estava a servir os interesses dos seus povos, e uma das coisas que foi destacada é a questão da segurança. A quando dos golpes militares, as razões invocadas foram exatamente questões de segurança. Segurança que tem a ver com ataques jihadistas, que por um lado dizem que saem por essa razão, mas por outro lado, quem substitui, por assim dizer, a CDAO, e quem substitui a França, também não está a responder às necessidades destes povos.
Pois, mas o que acontece internamente, indo à justificação que estas juntas militares deram a partir de agosto de 2020 para efetuarem os golpes, que sei que é a mesma razão que dão agora, é a prova do falhanço das juntas militares no combate ao terrorismo. E por isso mesmo é que, perante estes falhanços, estas juntas precisam destas manobras de diversão. E, portanto, entrou-se agora num comboio que é um comboio com potencial, de certa forma, em termos de ruptura, dentro do grande jogo geopolítico, mas que a Rússia não tem capacidade para alavancar, até porque, uma vez mais, a questão da segurança, uma vez mais, também é, voltando à pergunta inicial, também é prova do falhanço dos Wagner e da patrulha Wagner que está a fazer nestes países. E aquilo que eu estava a dizer, para não perder o raciocínio, entrou-se aqui num comboio que tem potencial se tiver um respaldo económico e político por trás, e não parece que a Rússia tenha essa ambição, apesar de se sentir, está a alastrar naquela Interlândia, mas está cada vez mais constrangida. Portanto, estas manobras de diversão também são necessárias, porque ambas as partes se alimentam, a sua sobrevivência alimenta-se destas mudanças, tanto as juntas militares como a presença russa no Sahel. Mas, portanto, a razão invocada para a saída é a mesma, porque é a prova do falhanço ao nível securitário, e neste momento o momento é de ruptura, porque, voltando àquilo que o Rui estava a dizer, eu também creio que o próximo passo vai ser este de alavancar aqui uma moeda única, que eu vejo apenas hipótese se o Mali tiver de facto inesgotáveis minas de ouro. Tem-nas, mas não serão inesgotáveis.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.